Senhores deputados, vamos retomar a nossa reunião, agora com a presença do Sr. Presidente do Tribunal de Contas e do Sr. Conselheiro António Mira Crespo, cuja presença agradeço. A vinda cá hoje do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Guilherme Oliveira Martins, e do Sr. Conselheiro, tem a ver com os relatórios elaborados pelo Tribunal de Contas relativamente à Inspeção Geral de Educação e à Universidade de Coimbra. Como se recordam, foram relatórios solicitados pela Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito daquilo que postula o artigo 102, número 4 da Lei de Enquadramento Orçamental. É, portanto, para ouvirmos o Sr. Presidente do Tribunal de Contas e, em particular, no que concerne esta matéria, o Sr. Conselheiro António Mira Crespo, que nos encontramos aqui hoje. Quero dar esta palavra de boas-vindas ao Sr. Presidente e ao Sr. Conselheiro. O Sr. Presidente é uma pessoa da casa, é um regresso a esta casa da democracia que tão bem conhece, e é sempre um prazer tê-lo aqui connosco. Gostava de lhe transmitir também esta minha observação, que é seguramente partilhada a una voce por todos os deputados desta Comissão de Orçamento e Finanças. Tem Vossa Excelência a palavra, depois da sua intervenção e do Sr. Conselheiro, que desenvolverá certamente o tema com mais detalhe. Faremos uma ronda de perguntas, creio que apenas uma ronda será suficiente, por forma conseguimos encerrar o trabalho a tempo de participarmos nos trabalhos do plenário da parte de tarde. Senhor Presidente do Tribunal de Contas, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. É para nós, Senhor Conselheiro Mira Crespo, e para mim próprio, um grande gosto estarmos aqui. Esta apresentação será uma apresentação bastante sucinta, mas suficientemente pormenorizada. Contamos não precisar mais de 20 minutos para esta apresentação. Como o Senhor Presidente, meu querido amigo, deputado Jorge Neto, disse, trata-se de uma vinda aqui no âmbito da cooperação entre o Tribunal de Contas e a Assembleia da República. Como sabem, senhores deputados e senhores deputados, é o único órgão de soberania, a Assembleia da República, que pode solicitar ao Tribunal, com força vinculativa, não apenas a solicitação de trabalhos como estes, que decorrem da lei, mas simultaneamente também obter a posição do Tribunal, designadamente no exercício de competência consultiva. Só a Assembleia da República é que pode solicitar ao Tribunal o exercício de competências nestes domínios. A primeira auditoria que está em causa é a auditoria à Inspeção Geral de Educação. Foi solicitada pela Comissão de Orçamento e Finanças em 30 de abril de 2008, ao abrigo da legislação, que já foi recordada. Este relatório foi aprovado pelo plenário da 2ª Secção no dia 28 de janeiro do início deste ano, pelo plenário. O respeito que o Parlamento merece ao legislador e ao Tribunal levam a que estas auditorias sejam, ao contrário do que é a regra, aprovadas pelo pleno da secção de auditoria. Como sabem, a regra é que as auditorias são apenas aprovadas pelas subseções, ou seja, são apenas aprovadas por três conselheiros, salvo se houver, naturalmente, os procedimentos legais que podem levar à extensão deste debate. Mas, para o Parlamento, nós envolvemos sempre, portanto, é o coletivo que está em causa. O âmbito desta auditoria é a avaliação, no caso da Inspeção Geral de Educação, do desenvolvimento das suas funções nas gerências de 2005 a 2007, e a especial avaliação do nível de coordenação e articulação da Inspeção Geral de Educação com outros organismos de controlo, uma vez que, como os senhores deputados bem sabem, esta disposição que foi recordada, o artigo 62, número 4 da Lei 91 de 2001, se reporta à solicitação ao Tribunal de auditorias ao sistema de controle interno. E, portanto, este caso é um caso paradigmático. Eu pedia já que o senhor conselheiro Mira Crespo avançasse justamente na apresentação deste primeiro relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, manifestar, enfim, a satisfação por estar aqui na Comissão de Orçamento e Finanças, portanto, é a segunda vez que eu cá venho, tenho sido brindado com gosto enfim, como diz, de auditoria para a minha área e também, enfim, fazer um pedido de desculpas por não ter, enfim, não ter tido capacidade de resposta para apresentar mais cedo estes dois relatórios, mas eu tive que assumir no Tribunal, primeiro, a área da saúde, juntamente com a minha, e depois a área das autarquias locais. Portanto, que me deu bastante, digamos, deu-me uma sobrecarga de trabalho muito grande e portanto, eu fui procurando dar vazão à medida e dentro da medida das minhas possibilidades.
Esse facto, ao facto da doença, o falecimento de um dos membros do Tribunal, e, portanto, foi esta a razão que levou à sobrecarga de trabalho.
Relativamente à inspeção geral de educação, portanto, nós estipulámos, portanto, na sequência do pedido da Assembleia, portanto, o que ficou decidido, enfim, com proposta minha ao plenário da 2ª Secção Tribunal, é que seria feita uma auditoria operacional ou de resultados, o que foi aceito. A metodologia que nós utilizámos foi basicamente a mesma que utilizámos na auditoria à Inspeção Geral da Ciência e do Ensino Superior, inclusive com as mesmas fórmulas, que a auditoria essa também foi pedida pela Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia. Isto até para não, digamos, para não ferir suscetibilidades entre os próprios inspectores nestas matérias. Relativamente ao contraditório, nós enviamos, portanto, quer ao atual inspector, quer à antiga inspectora-geral, à senhora Ministra da Educação e ao Presidente do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno. Porquê o Presidente do Sistema de Controlo Interno? Porque há uma articulação que o relatório refere relativamente às atividades que são desenvolvidas e que depois têm que ser coordenadas designadamente para evitar duplicação de auditorias em termos do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado. Relativamente ao âmbito, a Inspeção Geral de Educação tem um âmbito, de facto, muito vasto. Bastante vasto mesmo. Tem, a nível de entidades que estão sob a sua jurisdição, cerca de 12.038, 9.298 estabelecimentos de ensino público, 2.720 do ensino particular e cooperativo, e depois tem a cerca, isto estou-me a referir aos dados de 2007, depois tem cerca de 20 serviços e organismos do Ministério da Educação. Estas entidades, no Orçamento de Estado para 2007, representavam, e só a nível de entidades públicas, portanto, em termos de funcionamento e entidade, representavam cerca de 6 mil milhões de euros. Portanto, um volume muito grande de verbas. Relativamente aos recursos humanos, enfim, como sabem, nas inspeções é sempre uma carência muito grande, a própria Inspeção-Geral não foge à regra. Em termos de pessoal dirigente, em 17 lugares que estão todos providos, portanto, por aí não temos problemas. Relativamente à carreira de inspeção, tem 410 lugares, dos quais apenas cerca de metade, portanto 53%, estão providos. Aliás, é uma das queixas que o Sr. Inspector-Geral faz, na medida em que, portanto, por um lado, há dificuldade, diz ele, em termos de recrutamento de novos inspectores, designadamente por não ser uma carreira muito aliciante, e, por outro lado, face às regras de recrutamento da função pública, que, em alguns casos, impõem restrições mesmo para a carreira de inspeção. Entre 2005 e 2007, que foi o âmbito da auditoria que nós cobrimos, a inspeção teve uma redução de 9% nos efetivos. Eu aqui também ia referenciar o seguinte, e dado expressamente no relatório: o Tribunal, para trabalhar, tem que ter alguma colaboração, porque o Tribunal não pode chegar a todas as áreas da administração pública, porque não tem capacidade de criar isso, e, portanto, tem que ter bastante apoio das inspeções. E, de facto, na área financeira, a Inspeção Geral de Educação não tem feito, porque também não pode, se calhar um apoio mais forte para nos permitir, nós, em termos de Tribunal, digamos, procurarmos fazer outro tipo de auditorias, que não apenas auditorias financeiras ou de outro género, e, portanto, designadamente tentar ter algumas áreas da administração pública educativa que necessitariam, me ver, de ser visto. Portanto, isso pressupõe um apoio, neste caso, das inspeções e, neste caso concreto, da Inspeção Geral de Educação. Ora, isto é um bocado complicado quando a inspeção apenas tem 5% dos efetivos com formação financeira. E, portanto, o número de auditorias que estes 5% de efetivos podem fazer é relativamente diminuta. Isso foi feito sentir ao Sr. Inspetor, ele, pronto, enfim, tomou boa nota. Eu também me esqueci de dizer, desculpe a interrupção, que está aqui a doutora Maria da Luz Faria, que é auditora coordenadora do Departamento de Auditoria 5, e peço desculpa de não a ter apresentado logo ao princípio. Mas, portanto, o Sr. Inspetor está consciente disso, porque, de facto, sobretudo a nível de agrupamentos de escolas, algumas já têm um volume financeiro significativo e, portanto, necessitavam de ser auditadas com maior regularidade. E, portanto, o Tribunal, como calculo, tem muitas vezes outro tipo de prioridades que não está a auditar apenas escolas do ensino secundário. Relativamente ao trabalho desenvolvido, a Sra. Ministra da Educação, portanto, não respondeu ao contraditório, mas de qualquer forma, no relatório faz uma recomendação na medida em que quer os planos, quer os relatórios de atividade de inspeção não são objeto de despacho formal. E, portanto, do nosso ponto de vista, e sobretudo numa inspeção, se fosse outro serviço público, talvez a questão não se colocasse com toda a cuidado, mas sobretudo numa inspeção, tem que ter instruções muito concretas de atuação e tem que ter a sua atuação perfeitamente balizada. E, portanto, o entendimento que nós temos é que os planos e os relatórios, até porque isto implica depois a afetação de recursos e aspectos legais, que não pode ser só um inspetor a decidir como lhe dá na cabeça, portanto, tem que ter, de facto, nessa matéria um despacho formal e a recomendação que é feita à Sra. Ministra da Educação. Relativamente ao trabalho, o trabalho em termos da Inspeção Geral de Educação está planeado em termos de programas e atividades. Tem dois tipos, basicamente a atividade inspectiva planeada e a não planeada. Dos programas, o que tem maior peso relativo é o de devedoria, ação disciplinar e contencioso administrativo. Está muito relacionado com a parte dos processos disciplinares. A partir de 2007 houve uma certa evolução e processos disciplinares, designadamente, houve um dos anos, salvo erro, 2006, que, por causa do... Não, foi, perdão, foi 2007, por causa do diploma do 15/2007, que estipulou um conjunto de regras e de possibilidades de os professores serem destacados em termos de condições específicas, e, portanto, a inspeção, digamos, que viu-se atafolhada com uma série de pedidos e bastantes de quer de processos disciplinares, designadamente por falsas declarações, quer em termos de inspeções no terreno relacionadas com isso. Bom, isso, o SPS tem vindo a diminuir, e, enfim, com um certo agrado do Sr. Inspetor-Geral. De qualquer forma, tem ainda um peso muito grande, porque, digamos, 50% dos cursos neste triênio ficaram afetos só a essas ações. E são ações que o próprio inspetor reconhece que não pode deixar de fazer, porque do ponto de vista legal e de tutela, têm que ser obrigatoriamente prosseguidos. Relativamente aos indicadores globais de eficiência e eficácia, digamos, da atividade inspectiva planeada, há um bom desempenho no triênio, apesar de tudo. Excetuando o ano 2006, que eu referi por causa do destacamento por condições específicas. Relativamente aos constrangimentos que a Inspeção Geral teve, além da parte do pessoal, como eu já referi, também houve, digamos, alguma queixa em termos de instalações. Aliás, foi pedido ao inspetor que fizesse ele próprio os pontos fortes e os pontos fracos do ambiente interno e do ambiente externo, e está traduzido no relatório, portanto, ele percebeu bem o exercício que nós lhe propusemos e, enfim, penso que foi uma auditoria que nesse aspecto deu gosto. E, portanto, outra das questões é com as instalações. Ele refere-se, talvez, era a delegação regional do Norte, a do Norte, sobretudo, a de Coimbra, não... Norte e Centro, pois. Em que ele se queixa, de facto, de não ter condições, já não digo boas, mas condições minimamente razoáveis de trabalho relativamente a essas duas delegações. Eu também esqueci de dizer que, portanto, a inspeção tem delegações que, no fundo, correspondem às 5 CCRs, portanto, e tem os serviços centrais em Lisboa. Por último, há alguma divergência, digamos, entre o número de ações previstas e realizadas constantes dos planos e relatórios de atividades da Inspeção Geral de Educação e do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno, e também é feita uma recomendação nesse sentido, porque, de facto, as coisas não podem divergir, porque, efetivamente, a inspeção tem assento no Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno. Portanto, em resumo, era isto que eu queria transmitir e depois ficaria à vossa disposição para qualquer questão que quisessem colocar. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, portanto, o Sr. Conselheiro Mira Crespo deu nota da utilidade desta auditoria, deste trabalho. Salientou, e eu permito-me destacá-lo, a muito boa cooperação nesta auditoria, designadamente o Sr. Inspetor-Geral, que, como viram, foi um elemento importante na apresentação e no levantamento das situações num organismo desta importância. A segunda auditoria é a auditoria de seguimento à Universidade de Coimbra, foi solicitada pela Comissão de Orçamento e Finanças em 20 de julho de 2007, ao abrigo da disposição que já conhecemos. Trata-se de um relatório que foi aprovado pelo Pleno da 2ª Secção no dia 5 de março de 2009. Devo apenas precisar, senhoras e senhores deputados, que estamos no limite da lei neste domínio, uma vez que, como sabem, a lei diz que são organismos de controlo interno. A Universidade de Coimbra, dada a sua autonomia, pode-se entender que tem no seu interior um órgão de controlo interno. Mas, portanto, será necessário, no futuro, uma melhor... Se nós não tivermos qualquer dúvida, obviamente, com base na cooperação, na muito boa cooperação com o Parlamento, em, sem hesitar, corresponder à vossa solicitação. Mas é preciso ver que o espírito da lei é o espírito da lei, órgãos de controlo interno. E portanto, bom, o Tribunal entendeu, neste caso, definir como âmbito desta auditoria, seguimento, acolhimento das recomendações do Tribunal de Contas formuladas em 2004 e 2005, e 5, dirigidas aos serviços centrais da Universidade de Coimbra e a 6 faculdades sem autonomia administrativa e financeira, com incidência na gerência de 2007. E o Sr. Conselheiro Mira Crespo agora apresenta.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, como o Sr. Presidente bem disse, nós incidimos a auditoria, foi uma auditoria de seguimento, enfim, na gerência de 2007, sem prejuízo de, em circunstâncias que a equipa auditoria no terreno detectava, de avançarmos um ano ou de retrocedermos anos anteriores. A auditoria foi a auditoria de seguimento porque, de facto, nós tivemos dois relatórios que foram aprovados em 2004, enfim, por vicissitudes várias, as auditorias foram feitas em 2000, mas só chegaram a ser aprovadas em 2004, e que levantavam uma série de questões relativamente à Universidade de Coimbra Reitoria. Quando digo Universidade de Coimbra Reitoria, estou-me a referir à reitoria propriamente dita e a 6 faculdades que não têm autonomia administrativa e financeira. Portanto, é este bolo todo. Primeiro aspecto, a movimentação de fundos. Portanto, a reitoria neste momento, em 2007, movimenta cerca de 96,8 milhões de euros. Portanto, já é um volume significativo de verbas. A contabilização das operações é feita segundo o POC Educação. Portanto, sob esse ponto de vista, em princípio, não temos nada a apontar e têm sido apresentadas contas consolidadas desde 2005, o que também é um avanço. Em 2007, o resultado líquido do exercício foi negativo, portanto, cerca de 4 milhões de euros, 3,9 milhões de euros. Relativamente ao SCI, ao Sistema de Controlo Interno, já na altura, no relatório que foi aprovado relativamente à Agência 2000, foram feitas um conjunto muito largo de recomendações relativamente a aspectos que tinham que ser implementados de forma totalmente diferente, designadamente em termos de controlo. O primeiro é relativamente à aprovação de normas de controle interno na área financeira e de regulamentos de fundo de maneio permanentes, isto ligado com as contas bancárias. Um dos aspectos que foi detectado, quer designadamente com fundos comunitários ou financiamentos através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, é que houve muitas verbas que iam parar aos departamentos, mas mais grave que isso, é que iam parar a contas bancárias individuais dos professores que estavam à frente dos projetos. Foi feito ver na altura que isso era uma situação que não poderia acontecer. Detetaram-se também nessa auditoria cerca de mais ou menos 2 milhões de euros de saldos, alguns desde 98, na posse dos coordenadores de projetos, e relativamente aos quais não havia relevação contabilística ou pura e simplesmente não havia documentos de despesa. E, portanto, na altura, o Sr. Professor Seabra Santos já era vice-reitor, depois em 2004 passou a reitor e, portanto, foram feitas um conjunto de recomendações relativamente a este tipo de situações, relativamente às quais o Tribunal pura e simplesmente não poderia tolerar, como calculam. Quer dizer, uma conta aberta em nome individual do professor, eu não quero estar aqui a tirar falsas conclusões, mas, quer dizer, isto permite muita coisa, não é? Bom, portanto, esse foi o primeiro aspecto. Para ter uma ideia, a auditoria agora de seguimento detectou o encerramento de 228 contas. Portanto, ainda temos 156 abertas, mas isto dá-vos, digamos, perto de 500 contas abertas, quer dizer, algumas sem o consentimento ou do reitor ou do próprio conselho administrativo da universidade. E, portanto, aí, digamos, o próprio reitor foi muito contundente nos despachos que fez e, mesmo assim, a equipa, através de uma circularização que foi feita, detectou ainda, mesmo depois do despacho do reitor saiu, 29 contas bancárias tinham sido abertas sem autorização do conselho administrativo ou do próprio reitor. E, portanto, que o reitor pura e simplesmente desconheciam que tinham sido abertas. Portanto, é uma situação que, quando estamos a lidar com dinheiros públicos, não pode pura e simplesmente acontecer. Bom, até porque já tínhamos tido a situação anterior na Faculdade de Ciência e Tecnologia, em que detectámos um alcance, portanto, um desvio de dinheiros, pronto, em que um dos pressupostos foi, de facto, a utilização de contas individuais. E, portanto, já tínhamos esse aspecto de trás, pronto. O segundo ponto foi, digamos, as demonstrações financeiras a revelarem desconformidade com as regras do POC de Educação, designadamente no princípio da especialização dos exercícios e no princípio da prudência. Ou seja, era regra de não se registarem os proveitos quando eles eram devidos, mas só quando eram efetivamente recebidos. E assim com a despesa. Ou seja, detectou-se despesa de 2007 que só era contabilizada em 2008. Ou despesa de 2006 que só era contabilizada em 2007. Portanto, isto torcia completamente, digamos, as análises que poderiam ser feitas. Um outro aspecto também, e que o reitor, o professor Seabra Santos, desconhecia a situação e desconhecia o volume das coisas, era relativamente às dívidas de propinas. A equipa de auditoria detectou que, desde 92-93, existiam cerca de propinas, quer de licenciatura, quer de mestrado e doutoramentos. Só na parte das licenciaturas, através do sistema de gestão de alunos, foram 9 milhões e meio de euros que estavam em dívida. Se nós formos ver os balancetes à data de 2007, isto aponta-nos para 4 milhões e meio em dívida. Refiro-me de 2002, exatamente. E, portanto, há aqui um desfazamento muito grande que indicia não só falta de controle, mas falta de apuramento de dados. De qualquer forma, a nossa perspectiva é de que, na medida em que o sistema de gestão de alunos, portanto, se refere a matrículas efetuadas, portanto, será mais... Nós temos a convicção que são, de facto, 9 milhões e meio que estão em dívida e não os 4 milhões e meio. De qualquer forma, esta destrução o Sr. Reitor desconhecia e desconhecia também este volume de propinas que estava em dívida. Isto também calculam para os alunos que pagam, também é uma situação injusta, não é? Na medida em que, portanto, quem não paga continua a ter os diplomas, a ter as notas, etc. E, portanto, o Reitor fez um conjunto de espaços no sentido de, digamos, disciplinar essa matéria e de fazer planos de pagamento para os alunos. É óbvio que, em algumas verbas que vêm de trás, vêm muito de trás, algumas vêm já desde 92, portanto, aí já não há hipótese praticamente de recuperação. Relativamente às recomendações que o Tribunal fez, em termos globais, portanto, de acolhimento integral, tivemos 4 recomendações que foram integralmente cumpridas, o que corresponde a 25%. De acolhimento parcial, 11, e uma que não foi acolhida, que foi relativamente ao princípio da unidade de tesouraria do Estado. Aliás, em termos de alegações, aliás, o reitor, digamos, o Conselho Diretivo da Universidade, a única coisa que respondeu em termos do relatório foi precisamente ao não cumprimento da unidade de tesouraria do Estado, entendendo que as universidades estão fora do princípio de aplicação do regime de tesouraria do Estado. O Tribunal tem reiteradamente, junto às universidades, dito que o decreto-lei 191-99 é expressamente aplicável aos fundos e serviços autónomos e, por consequência, às universidades também. Aliás, a contestação que houve na altura pelo Conselho de Reitores nunca se referiu nesta matéria às verbas que eram transferidas do Orçamento de Estado, mas sim à questão da receita própria. Portanto, a divergência com o Ministério das Finanças foi sempre em termos de receita própria. O Ministério Público no Tribunal, enfim, face, pronto, que estavam na altura em discordância comigo, mas face à situação de estarem sistematicamente em discordância comigo, portanto, pediram parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República e o Conselho esse tomou exatamente a mesma posição que eu, como relator, tomei nos vários relatórios, e estão citados aí neste relatório específico, nos vários relatórios que nós tomamos. Há aqui, de facto, um incumprimento, na medida em que desde pelo menos o ano 2000, o Sr. Reitor já sabia que, e as recomendações foram feitas nesse sentido, já sabia que tinha cumprido o regime da União de Soberania do Estado, mas como ele só foi notificado em 2004, portanto teve o ano 2005, teve o ano 2006, teve o ano 2007 para cumprir, e não cumpriu. Portanto, nessa medida, há aqui, e é o que o relatório diz, há um acatamento não reiterado e, do meu ponto de vista, injustificado. E, portanto, agora a matéria, em termos de eventual responsabilidade sancionatória, depois estará com o Ministério Público, portanto, que eu não sei o que é que o Ministério Público irá fazer. Outras medidas que destacam pela positiva foi a criação do Gabinete de Auditoria Interna, que se encontra a funcionar desde 2005, portanto, foi uma medida muito positiva que o Sr. Reitor tomou, e onde também, junto às faculdades, tentam ver o que é que está implementado, não está implementado, se os despachos do Reitor são cumpridos, não são cumpridos, etc. O próprio Conselho Administrativo também tomou a iniciativa, face às situações que lhe foram colocadas na reunião final de encerramento, de contratar auditorias externas específicas para ver em determinados pontos junto das faculdades. Isto é um aspecto que eu quero ressaltar. Aliás, o próprio reitor, o professor Seabra Santos, mostrou um grande interesse de este conjunto de situações de serem rapidamente resolvidas e, portanto, nesse ponto de vista, o relatório também dá nota que houve uma preocupação de não tentar deixar que determinadas situações se arrastem por um lado ou que não sejam pura e simplesmente resolvidas por outro. Eu queria aqui deixar esta nota, apesar de alguns aspectos negativos que eu foquei, que ainda persistem. E era tudo, Sr. Presidente. Obrigado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, portanto, três notas finais relativamente a este relatório. Primeiro, o facto de haver uma muito importante medida adotada que se reporta ao exercício de funções de auditoria interna na Universidade de Coimbra, como o Sr. Conselheiro aqui nos recordou. O segundo aspecto que me permito destacar tem a ver com a afirmação clara e inequívoca da unidade de tesouraria do Estado. E este relatório e estes trabalhos permitiram a clarificação deste tema, em termos que hoje julgo que não oferecem dúvidas a ninguém. E terceira nota é a seguinte, esta é geral, não se reporta apenas à Universidade de Coimbra, é a submissão das universidades à jurisdição do Tribunal em todas as suas consequências, não apenas em sede de auditoria, mas também em sede de fiscalização prévia. Nos termos gerais, como estou a dizer, eu afirmo este princípio para que não haja qualquer dúvida. A autonomia constitucional das universidades é um princípio sagrado, mas é algo que tem que ser concatenado quer com o princípio da unidade de tesouraria, que é um princípio de disciplina financeira e orçamental, quer depois com o princípio universal de jurisdição ao Tribunal. Senhor Presidente, estamos ao dispor para as questões que queiram colocar.
Muito obrigado, Senhor Presidente do Tribunal de Contas. Muito obrigado, Senhor Conselheiro António Mira Crespo. Antes de passar a palavra aos senhores deputados para esta primeira ronda de perguntas, eu gostava só de dar uma nota muito breve do seguinte. Fico um pouco estupefacto com aquilo que se passou na Universidade de Coimbra e fico estupefacto porque eu sou da Escola de Coimbra. É uma universidade a mais antiga da Europa, uma das universidades mais prestigiadas contexto europeu e não só, até no contexto à escala global. E procedimentos deste tipo, como o Tribunal de Contas detectou, são absolutamente intoleráveis numa instituição, qualquer que ela seja, que faça a gestão de dinheiros públicos, e menos ainda de uma universidade que tem o prestígio e a notoriedade que tem a Universidade de Coimbra. E, portanto, gostaria de sublinhar esta minha estupefação e a minha tristeza por essa situação ter ocorrido, fazendo votos, naturalmente, que ela tenha sido já corrigida, comatada, e que não se repita nos tempos vindouros. Gostava de sublinhar também que este é um exemplo claro da utilidade da cooperação e da parceria que existe, que é salutar, que ainda há pouco o Sr. Presidente sublinhou, entre o Parlamento e o Tribunal de Contas. Só é possível ter um controle orçamental e das finanças públicas rigoroso feito no local próprio, que é o Parlamento, se houver a colaboração de outras entidades, e o Tribunal de Contas aqui desempenha um papel crucial, designadamente pela expertise de que dispõe, nesse controle das best practices em termos de gestão de dinheiros públicos, sem, de facto, a intervenção do Tribunal de Contas aqui e ali, designadamente por via do recurso à Lei de Enquadramento Orçamental e às auditorias que são pedidas pelo Parlamento, seria muito difícil, por vezes, descortinar algumas situações que estão arredias daquilo que deve ser ou que devem ser os procedimentos conformes à legalidade democrática e conformes aos princípios em vigor, designadamente, como o Sr. Presidente aqui referiu, da unidade da tesouraria do Estado. Por último, eu gostava de sublinhar o seguinte. Tomei boa nota também da recomendação do Sr. Presidente do Tribunal de Contas relativamente aos conceitos que estão vertidos na Lei de Enquadramento Orçamental. Porventura, para se evitar amanhã qualquer tipo de polémica ou controvérsia sobre o âmbito destas auditorias, seria prudente e avisado que esta recomendação do Sr. Tribunal de Contas calasse bem fundo junto de todos nós, no sentido, do ponto de vista conceptual, repensarmos a própria Lei de Enquadramento Orçamental para a tornar mais abrangente e para permitir um controle mais eficaz, mais precociente, mais proficiente do Tribunal de Contas, para que situações de natureza meramente formal não possam constituir um expediente, um subterfúgio, um obstáculo a que esse efetivo controle rigoroso das contas públicas se faça por quem de direito. Eram as observações preliminares que eu queria fazer, que aliás vêm um pouco em rota de colisão com aquilo que é a tradição do Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que evidentemente é cético nos comentários que faz, mas eu não resisti face à minha, e perdoem a minha ousadia, face à minha ligação à Universidade de Coimbra a fazer este comentário neste momento. Começo por dar a palavra ao PSD. Sr. Deputado Mário Patinhantão, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha primeira palavra é de saudação ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Guilherme Oliveira Martins, ao Sr. Juiz Conselheiro, Dr. Mira Crespo, e à Sra. Doutora Maria da Luz Faria, que é a Sra. Auditora Coordenadora das duas auditorias que foram solicitadas e que estão hoje em análise. Eu gostaria de começar com uma palavra introdutória, uma vez que esta é a última oportunidade que temos nesta legislatura de estar em sessão de trabalho com o Tribunal de Contas. Gostaria de deixar uma palavra que vai neste sentido de congratulação com a circunstância de, nesta legislatura, se ter reforçado de uma maneira muito significativa a cooperação entre a Assembleia da República, maiormente pela Comissão de Orçamento e Finanças, e o Tribunal de Contas, a que, aliás, o Sr. Presidente teve a ocasião de aludir. E permita uma nota pessoal, já que na primeira metade fui Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, é com regozijo que vejo o resultado palpável do progresso feito, sem embargo. Existe uma agenda que o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, o querido amigo Dr. Jorge Neto, agora evocou, designadamente ao nível da Lei de Enquadramento Orçamental, no sentido de precisar e aprofundar e melhorar o enquadramento legislativo em que decorre a ação do Tribunal de Contas nestas matérias que particularmente nos interessa. Gostaria de deixar uma palavra pessoal, mas creio que sou secundado por todos os seus deputados, também no sentido de dizer que a alteração da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, reforçando os seus poderes de intervenção, foi perfeitamente oportuna e adequada, e o resultado palpável está na qualidade desta intervenção que o Tribunal de Contas tem tido, qualidade reforçada que muito faz avançar os objetivos da democracia, muito prestigia o Tribunal, e gostava de deixar esta palavra porque ela é objetivamente palpável pelos resultados concretos da melhoria da melhoria da intervenção do Tribunal de Contas nas suas esferas de competências. Posto este introito, gostaria de abordar em primeiro lugar as duas auditorias que estão hoje sob análise e depois, na parte final, ser algumas considerações sobre alguns aspectos da auditoria, também particularmente importantes que o Tribunal desenvolveu nesta legislatura e sobre os quais gostaríamos de ouvir um comentário. Relativamente às duas, em concreto, a da Inspeção Geral da Educação, desde logo foi oportuno que essa escolha fosse feita, porque como o Sr. Juiz Conselheiro aqui referiu, a Inspeção-Geral da Educação tem um papel crucial do ponto de vista de ter responsabilidades sobre organismos dentro do Ministério da Educação que têm a ver com uma execução de despesa na ordem dos 6 mil milhões de euros. E o retrato que nos deu, e que está patente no relatório da auditoria, é de nos deixar uma preocupação séria, não tanto pela falta de pundonor ou de brilho dos funcionários, designadamente do Sr. Inspetor-Geral de Educação, que aliás teve a oportunidade de dizer que colaborou ativamente e de uma forma inteiramente proporcional e adequada com o Tribunal. Mas para a circunstância de, por um lado, não estar dotada dos meios adequados e, por outro lado, e essa é a preocupação de fundo e sobre os quais gostaria de ouvir um comentário, tem a ver com o facto de termos conhecido ao longo desta legislatura uma crispação enorme no setor do Ministério da Educação, dando justamente a ideia de que a forma como se funciona é num sentido, do ponto de vista da organização, muito aquém daquilo que é exigível. Aliás, o Sr. Juiz Conselheiro teve a oportunidade de dizer que uma das críticas do Tribunal está na circunstância justamente de a inspeção não funcionar, inclusive com despachos formais que permitam uma orientação do seu trabalho de uma maneira bem mais eficaz do que aquela se verifica. Isso para nós é recebido com nota de surpresa, porque indicia justamente que muito há a fazer no sentido da qualidade da gestão interna do Ministério, que é um Ministério congórico e que é tão importante e que justamente ao longo desta auditoria ficam evidenciados toda uma série de falhas, diria, na qualidade organizativa e que depois se refletem evidentemente nas situações de crispação a que todos tivemos que assistir e que preocupou tanto o país e tanto os principais atores neste Ministério. Portanto, fica aqui uma nota sobre esta auditoria, mostrando o seu enorme, a sua enorme importância como primeira pedra para um trabalho mais desenvolvido ao longo do tempo, porque manifestamente é matéria sobre o qual nos devemos continuar a preocupar aqui também na Comissão, isso é do controle político. Tanto mais que, isso, e é a última surpresa que queria registar, o próprio Ministério, creio que foi mesmo a Senhora Ministra, que taxativamente, que é a sua responsabilidade, resolveu não responder ao contraditório. Foi isso que ficou evidenciado nas intervenções do Sr. Juiz Conselheiro, o que nos parece inteiramente surpreendente e inteiramente inadequado para não registar outro qualificativo. Passando à auditoria relativamente à Universidade de Coimbra, julgo que é da maior pertinência o comentário que o Sr. Presidente da Comissão fez, refletindo e bem do ponto de vista de Coimbrão, se assim posso exprimir, a sua reação, que tem inteiro acolhimento também entre nós, mas gostaria, num plano agora objetivo, de referir três ou quatro pontos que nos parecem particularmente importantes nesta matéria. A primeira é que, de facto, é totalmente inaceitável, e eu queria reiterar por parte do PSD, que o entendimento da Universidade de Coimbra ou qualquer outra entidade que goze de qualquer tipo de autonomia, e mesmo que a autonomia universitária tenha um valor reforçado, é totalmente inaceitável. Qualquer posição, qualquer postura que seja contrária ao princípio da unidade de tesouraria e que, portanto, esta matéria não oferece, até pelo relato que foi feito e pelo cuidado que houve de ouvir a Procuradoria-Geral da República, mas à partida essa já não era matéria que fosse sequer questionável, mas o que descortina nessa posição, implicitamente, e eu gostaria de ouvir um comentário, é que há uma reiterada, digamos assim, resistência para cumprir o preceito, cujo cumprimento, evidentemente, permite resolver de imediato um problema inquietante, que é a possibilidade totalmente inacreditável de haver coordenadores que podem, no âmbito de projetos com apoio de fundos comunitários, poderem abrir contas em nome próprio e gerir durante longo tempo, sem qualquer espécie de controle, os respectivos fundos comunitários. E daí a ideia de que possa haver uma multiplicidade de contas e que por essa via possa haver, digamos assim, percepção de juros bancários que podem ser atribuídos ou a estes mesmos projetos ou à própria, enfim, de uma maneira mais centralizada, à própria reitoria, Essa situação é totalmente inaceitável e deve terminar. Eu gostaria de juntar enfaticamente a nossa posição sobre essa matéria e portanto, posta esta declaração, o problema que se coloca, evidentemente, é para o universo das universidades no nosso país. Esta surpresa que podemos descortinar relativamente a uma universidade, e en passant diria que, sendo a mais antiga, eu vi nos registros, foi criada em 1290, e portanto este património todo que a Universidade de Coimbra tem, e outras têm, não sendo tão antigas, esta preocupação que agora nos fica, evidentemente é extensível a todo o universo das universidades. E, portanto, um resultado prático deste tipo de auditoria, manifestamente, é nós, nesta comissão, preocuparmos com o estado da situação em todas as universidades do país, em todos os estabelecimentos, visto que, se há esta universidade que utiliza, digamos assim, uma percepção da lei da autonomia universitária incorreta face ao enquadramento legal, quiçá haverá outras, e o problema é maior do que aquilo que se pensa, e, portanto, gostaria também, se fosse possível, algum comentário sobre esta matéria. Também gostaríamos de deixar uma palavra de surpresa quanto à forma, digamos assim, pouco profissional, que a Universidade lidou com um problema que é social, que é importante, o problema das dívidas, das propinas dos alunos. Uma coisa é a natureza social do problema e as soluções para esse problema. Outra coisa é a falta de profissionalismo no registro contabilístico e no conhecimento exato da situação. É um tema também que não é aceitável. Registamos, em todo o caso, como muito positivo e como foi sublinhado, que o reitor, o Sr. Reitor, tenha decidido criar um gabinete de auditoria interna. É um organismo absolutamente indispensável em todas as universidades como esta, e também espero que as outras que ainda não tenham, o tenham rapidamente, porque é justamente a partir do gabinete de auditoria interna que o Sr. Reitor, que tem múltiplas responsabilidades, pode exercer um controle de natureza contabilística e de natureza financeira, porque temo que os seus despachos, como foi evocado, que são enviados para os serviços, possam ter um grau de cumprimento muito baixo, se não forem através de um órgão próprio com responsabilidade, como é o gabinete de auditoria interna. E isto, aliás, tem a ver com aquilo que sempre temos enfatizado e vem em todas estas auditorias. O ponto fulcral é combater os erros através de órgãos adequados e dotá-los dos poderes e das responsabilidades, e exigir depois o cumprimento das respectivas competências, como deve ser. Posto isto, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, gostaria de deixar algumas notas por parte do Partido Social Democrata sobre outras auditorias e outro trabalho de relevo do Tribunal que nos parece da maior importância trazer à colação. Em primeiro lugar, uma notícia de que a avaliação que é feita sobre as irregularidades cometidas na despesa pública ao nível da execução orçamental de 2008, enfim, as irregularidades subiram ao nível do montante na ordem dos 60%, o que assim mesmo é tremendamente preocupante. Sendo certo que a análise, enfim, destas infrações vai no sentido de, como tem sido habitual, constatar que muitas delas são irregularidades que, do ponto de vista do impacto substantivo, cada uma delas não é muito relevante, muitas delas, mas algumas são, manifestamente. E mesmo estas, que são pouco relevantes, não são motivo de escusa para que os organismos em causa não as corrijam rapidamente e com todo o empenho em colaborar com o Tribunal, como é seu dever, e portanto queríamos deixar aqui esse ponto enfatizado. Mas algumas têm aspectos realmente muito importantes, e gostaríamos de ouvir, esta é a sede própria, do nosso ponto de vista, um comentário, porque se trata de situações em que há pagamentos não orçamentados, e portanto voltamos a situações de violação, digamos assim, dos enquadramentos fundamentais da execução orçamental. Há também situações de contabilização indevidas de fundos, e também relações, e queria deixar aqui uma nota, de incumprimento dos preceitos contabilísticos e de utilização de fundos comunitários. Gostava de deixar aqui uma nota, há pouco esqueci-me de fazer, relativamente à Universidade de Coimbra, a propósito dos coordenadores de programas comunitários, mas nós devemos fazer ponto de honra em melhorar muito, digamos, as discrepâncias e a falta de qualidade no reporte que temos a Bruxelas relativamente à utilização dos fundos comunitários. Essa é uma área, digamos, em que temos que nos empenhar profundamente, e, portanto, este trabalho exemplar do Tribunal de Contas relativamente agora ao escrutínio da execução da despesa no ano de 2008, descortinando situações de incumprimento relativamente à boa relevação contabilística da utilização dos fundos comunitários, é matéria em que todos, efetivamente, nos temos que empenhar em absoluto. Por último, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, relativamente à matéria das obras públicas, em boa hora o Tribunal fez uma auditoria de cúpula relativamente a 5 auditorias parceladas, quanto a situações de derrapagem, eu diria mesmo escandalosa, do ponto de vista da execução de obras públicas. A Ponte Rainha Isabel, a Casa da Música, o túnel do Torreiro de Passo, a modernização do túnel do Rossio, a ampliação do aeroporto de Sá Carneiro, são 5 exemplos paradigmáticos daquilo que jamais deve continuar a existir daqui para o futuro. Esta avaliação do passado tem que nos servir para exigências novas e acrescidas relativamente ao futuro. E é este o sentido e o alcance das questões que gostaria de lhe colocar. A primeira é, em que medida é que o novo Código de Contratos Públicos e os nossos procedimentos permitem, efetivamente, digamos assim, comatar grande parte destes erros, porque estes erros são erros de processo. São situações em que as obras, no fundo, avançam sem que os projetos de execução estejam feitos, sem que as declarações de impacto ambiental estejam cumpridas, sem que haja uma ideia orçamental sobre o valor das expropriações. Enfim, uma parafernália de situações de improvisação no lançamento das obras, que são de todo, até numa comparação internacional, inteiramente vergonhosas para a situação que o país tem no contexto, digamos assim, dos países de referência europeus com os quais nos queremos. E, portanto, temos que vir muito mais a montante dos problemas e exigir que antes do lançamento das obras, efetivamente, toda uma série de passos sejam dados. E, portanto, gostaríamos muito de ouvir o Sr. Presidente do Tribunal de Contas relativamente àquilo que é possível e desejável fazer nesta matéria. Ainda numa outra que é perfeitamente importante e que está ligada a este domínio, que tem a ver com as parcerias público-privadas, nós queríamos enfatizar como consideramos importante a recomendação que o Tribunal de Contas nos deixou há algum tempo atrás, de que ao longo das legislaturas devia pensar-se numa norma travão para que efetivamente não fosse concedido a qualquer governo, seja ele qual for, a possibilidade, numa determinada legislatura, comprometer excessivamente, digamos assim, os encargos futuros das gerações que nos vão ceder. E, por último, uma nota de humor, não poderíamos deixar de registar, até prevalecendo-nos de um artigo de um qualificado opinion maker, que é o Dr. António Barreto, a propósito da repetida afirmação da criação de um observatório das obras públicas. Segundo o relato deste distinto opinion maker, este observatório das políticas públicas terá sido prometido ao longo desta legislatura 4 ou 5 vezes, estamos no final, não foi efetivamente materializado. O próprio Tribunal recomenda a existência de um observatório nesta matéria, dada a magnitude da matéria, mas nós, conjuntamente com este articulista, interrogamos, em primeiro lugar, sobre a necessidade de assegurar independência, coisa que os observatórios que existem muitas vezes não têm, visto que muitas vezes sobrepõem responsabilidades que as direções gerais deviam ter e que não executam. E, portanto, como o Tribunal de Contas, e muito bem, referiu como medida positiva a criação deste observatório, nós gostaríamos também de ouvir um comentário de elaboração sobre este mesmo ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Pinhentão. Sr. Deputado Vítor Batista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o Juiz Conselheiro Mida Crespo e a Doutora Maria do Luz. E desde já, uma referência, Sr. Presidente. Quando Vossa Excelência assumiu a presidência do Tribunal de Contas, muitas notícias foram escritas. E como hoje penso ser a última reunião desta Comissão de Orçamento com o Tribunal de Contas nesta legislatura, eu não posso perder a oportunidade de realçar alguns aspectos. Desde logo, realçar o grau de independência do Tribunal de Contas. de independência e de autonomia. O que comprova que muitas das notícias que foram escritas não tinham qualquer sentido ou não fariam qualquer sentido e não tinham nenhuma substância porque ignoravam a personalidade do Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que ao longo destes anos tem demonstrado claramente, para além da competência, o distanciamento que estes cargos, naturalmente, quando são exercidos, têm de ter no seu exercício. E, portanto, eu não poderia deixar passar esta oportunidade sem, naturalmente, realçar este aspecto que é fundamental num sistema democrático. Uma questão fundamental também que o Sr. Presidente da Comissão levantou e que nós subscrevemos e acompanhamos é esta questão da Lei de Enquadramento Orçamental, porventura da sua correção, porque é bom que a Comissão de Orçamento e Finanças continue a poder, junto do Tribunal de Contas, indicar uma auditoria, neste caso são sobre 4 por ano, para podermos, naturalmente, aferir da forma da gestão de algumas instituições com autonomia administrativa e financeira e, sobretudo, também a forma de organização. Confesso que foi para mim uma surpresa quando constatei que a Universidade de Coimbra não tinha uma auditoria interna. Quando se tem faculdades com a autonomia administrativa e financeira a funcionar, é evidente que é sempre bom termos estas auditorias para acompanhar, obviamente, a execução orçamental. E, curiosamente, esta auditoria foi uma auditoria referenciada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Temos tido um bom entendimento da Comissão na indicação das auditorias e esta foi uma sugestão do Grupo Parlamentar do PS. E também, Sr. Presidente, eu que sou de Coimbra, ainda por cima, natural, e que também é a minha universidade, também foi por lá, ainda por cima, na Faculdade de Economia, onde passei os 5 anos. E foi uma surpresa. 500 contas bancárias é obra. É uma obra ter 500 contas bancárias. E ainda assim, já anularam 200 e tal, mas mesmo anulando tantas, ainda ficam 184 contas. 156 contas e mais 28 que não estavam devidamente identificadas e estão aqui surgidas e referenciadas. Isto mostra claramente que foi oportuno realizar esta auditoria. Para além da oportunidade, permitiu, naturalmente, sensibilizar o Sr. Reitor, sensibilizar a administração da Universidade para a necessidade de corrigir e de instituir outras formas de acompanhamento da própria gestão. Porque é surpreendente, por exemplo, ao ler a página 40, e que fiquei nas minhas dúvidas, fiquei com algumas dúvidas, e gostaria que o Sr. Presidente ou o Sr. Juiz Conselheiro me pudesse explicar se eu teria interpretado isto mal. Em 2007, portanto, na verificação da conciliação de contas, em 2007, constatam-se cheques em trânsito desde 1999 a 2006, numa das contas, tanto quanto eu percebi, 128 mil euros. E depois, ainda, se constata também uma situação entre 1999 e 2006, de mais de 1 milhão de euros, que, pela redação que aqui é nos transmitida, diz não identificação da origem dos movimentos por contabilizar e das situações ocorridas e tal. Fica-se com a sensação de que há movimentos sem despesa ou sem documentação de despesa. É 1 milhão de euros a dinheiro. 1 milhão e 68 mil é muito dinheiro. E, portanto, se o senhor juiz conseguir me ajudar nisto, se eu estarei a interpretar mal esta questão, porque penso que é relevante. Sobre a unidade de tesouraria, de facto não se compreende. Depois da chamada de atenção, depois de não existir qualquer dúvida de que a universidade estaria abrangida por esta unidade de tesouraria, esta insistência, de facto, é no mínimo surpreendente, e eu compreendo que o Tribunal de Contas, evidentemente, tenha comunicado dentro da lei para as instâncias que têm responsabilidade, não só para a possibilidade de responsabilização financeira, como outros níveis de responsabilidade. E aqui leva-me a uma outra questão. Eu não sei se alguém já assumiu a responsabilidade de um observatório orientado para a administração pública, para os serviços públicos, para a gestão orçamental. Confesso que se alguém fez essa referência, a minha ignorância nessa matéria é grande e não vi nada disso. Porque para mim o melhor observatório é o Tribunal de Contas. E mesmo em obras públicas, o próprio Tribunal de Contas e o Conselho Superior de Obras Públicas são os melhores observatórios que podem existir para esta área e para o acompanhamento atualmente da despesa. Daí que se existe essa indicação, admito que alguém tivesse pensado já nela, mas a verdade é que criar observatórios sobre observatórios em áreas que são áreas que estão sob o controlo de organismos independentes, competentes, dotados de excelentes quadros técnicos, como é o próprio Tribunal de Contas, julgo que, com o devido respeito por quem teria essa criatividade ou quem assumiu essa criatividade, mas o que é necessário é que estes organismos tenham as condições que seja permitido fazer estas auditorias e não existam escassez ou não exista escassez de recursos materiais e humanos para esse efeito. Daí que o Tribunal de Contas, ao longo destes anos, de facto tem tido um comportamento de alerta, de responsabilização e de chamada de atenção. E mesmo as recentes notícias sobre a derrapagem de obras públicas, julgo que ainda bem que foi essa matéria chamada à coação e à sensibilização da opinião pública e, naturalmente, também dos responsáveis, que são atores ativos nestas áreas. Embora, muitas das vezes, as derrapagens, todos sabemos, relacionam-se com deficiências de projeto, circunstâncias que vão surgindo inesperadamente, e já foi um governo do Partido Socialista, num outro tempo, aqui faço justiça ao engenheiro João Carvinho, que era ministro das Obras Públicas, que do ponto de vista administrativo regulamentou e alterou a legislação para que estas derrapagens das obras públicas fossem devidamente justificadas e não ultrapassassem os 25%. Ao contrário do outro tempo, em que antes, como todos se recordam, esses trabalhos a mais das obras públicas poderiam ir a 50%. Essa derrapagem poderia ir a 50%. Com o engenheiro João Carvinho foi reduzido para 25% no limite e é bom que a evolução seja, evidentemente, no sentido positivo e de restrição da derrapagem, porque por vezes nem são derrapagem propriamente de projetos. Por vezes são obras que, aproveitando um pouco esses concursos, se executam e os executam quando não fariam até parte dos próprios projetos. E essa foi uma tendência durante anos, foi contrariada, felizmente, por um governo do Partido Socialista, na altura presidido por Engenheiro António Guterres, e, se dermos mais um passo positivo, evidentemente que esse passo será bem-vindo. Daí que falar em derrapagem de obras públicas, naturalmente, é oportuno, é importante, mas também é importante a história e o comportamento dos grupos parlamentares nesta matéria, e a forma como têm contribuído para inverter esta própria derrapagem. Foram só duas perguntas por questões de redação, porque me parecem questões sérias, e estas auditorias fazem sentido, e embora possa existir uma fronteira, essa fronteira tem, evidentemente, de ser ultrapassada na correção ou na alteração da lei de enquadramento orçamental, mas a demonstração de que estas auditorias fazem sentido, por sugestões até do grupo da Comissão de Orçamento e Finanças, é exatamente esta da Universidade de Coimbra, que para mim foi uma surpresa. Confesso, foi uma grande surpresa e, evidentemente, não poderia este relatório ser indiferente a todos os grupos parlamentares e também não foi indiferente à própria Universidade e ao reitor da Universidade em particular, que porventura também não conhecia a maioria destes casos. E ainda bem que ela se realizou e executou para as coisas tomarem um novo caminho, um caminho de maior transparência, de melhor conhecimento de quem é responsável, porque muitas das vezes as coisas vêm sendo realizadas assim. Sabemos que há projetos comunitários e que muitos desses projetos comunitários têm que ter uma conta específica para esse efeito, também é preciso dizê-lo. E imagino que na Universidade de Coimbra deve haver uma multiplicidade de projetos financiados na comunidade e admito que essa multiplicidade leve à necessidade de um conjunto de contas. Mas esse conjunto de contas, porque está em instituição em causa, em instituições de Coimbra, não podem ser abertas sem o conhecimento, evidentemente, da Universidade e sem que seja a Universidade como titular dessa conta, porque é a Universidade o organismo que dá o rosto, que é o rosto dessas mesmas candidaturas. E, portanto, esta auditoria fez sentido, foi oportuna e ajuda a corrigir, ou ajudará, espero eu, a corrigir uma situação que, francamente, comparada com tanta coisa que se diz por vezes por esse país fora sobre as instituições e o mau funcionamento das instituições e a falta de transparência das instituições, este é um caso paradigmático que não está em causa naturalmente o comportamento das pessoas, não está garantidamente isso em causa, mas é um caso paradigmático daquilo que eu pensaria não ser possível no próprio país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputada Teresa Venda. Tinha pedido a palavra para colocar algumas questões. Tinha a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Presidente Tribunal de Contas, Sr. Juiz, Sr. Conselheiro e Doutora Auditora Principal. Registava a importância deste trabalho e tinha três ou quatro perguntas muito simples, mais para perceber, digamos que, a continuidade. Portanto, nós tivemos a iniciativa de fazer este pedido de auditorias, detectamos falhas, umas mais graves que outras, na Universidade são de facto gravíssimas. Na Inspeção-Geral de Educação sinto que há um déficit grande em termos, é um montante em termos orçamentais pesados que gerem e que pela informação que o Sr. Conselheiro nos deu, com 5% técnicos, apoiando-se o Tribunal de Contas nesse trabalho que a Auditoria da Inspeção-Geral pode fazer às dezenas, mais de uma dezena de milhares de organismos que a Direção-Geral cobre, como é que nós temos a consciência de que de facto há uma auditoria financeira a este universo de 12 mil unidades que são, digamos, que estão dentro do universo de Inspeção-Geral. Portanto, 50% da atividade é feita com base em processos contenciosos disciplinares e, portanto, trabalho interno, mas em termos de matéria financeira, de facto, e como nós somos a Comissão de Orçamento e Finanças, tem que acentuar que tem preocupação mais relevante relativamente à correta aplicação dos dinheiros públicos, como é que nós temos, digamos que, uma dimensão do controle que está a ser exercido neste montante e bastante, são também uns milhões de contos que estão a ser geridos por esta Inspeção-Geral ou que devem ser observados pelo seu trabalho e como é que ele é minimamente auditado, que grau de cobertura é que podemos ter relativamente a isso. Relativamente ao relatório da Universidade de Coimbra, o que eu registrei foi que o Sr. Juiz Conselheiro disse que havia matéria sancionatória no que toca à não consolidação da conta das contas financeiras da Tesouraria do Estado. Não há matéria sancionatória relativamente a estas contas abertas em nomes pessoais, não há matéria sancionatória em termos de não estar devidamente contabilizado as propinas e a respectiva cobrança, porque se me diz que há 9 milhões e meio de euros de propinas que estão em dívida e que não se sabe quais foram os estudantes que pagaram, portanto, há aqui uma importância muito sensível de que pode ser objeto de fraude. Onde é que anda esse senhor? Porque se está em dívida, onde é que não acredito que alguns estudantes não tenham todos pago, onde é que ele está? Onde é que ele está contabilizado? Portanto, isso não é objeto de matéria sancionatória. É porque fica com a ideia que matéria sancionatória só tinha a ver com a não integração na Tesouraria do Estado. Agora, Esta auditoria alerta para um problema mais vasto, que é o problema da gestão das universidades. E o objetivo, esta minha pergunta tinha este objeto concreto em mira. Dentro do programa normal das atividades do Tribunal de Contas, quantas são as universidades que estão dentro da vossa rotina normal de auditoria? Se este é um caso virgem, se este ou é um caso que se repete, e que comportamento, nós estamos em fim de legislatura, mas penso que é preciso deixar aqui uma mensagem de como é que o Parlamento pode atuar, porque aqui são milhões e milhões de verbas do Orçamento Geral do Estado sem controle e que não podemos descurar. E quando nós sabemos o peso que tem tido uma comissão de inquérito aqui no Parlamento por 2 milhões de euros, estão aqui muitos milhões de euros, muitos mais BPNs aqui. Portanto, é de facto dramático, eu tenho que confessar que não tinha a dimensão do problema do montante de dinheiros do Orçamento de Estado, de todos os cidadãos, que estão fora de controle. Esta é a questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Venda. E para responder a este conjunto de questões, tem a palavra o Sr. Presidente do Tribunal de Contas.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os senhores deputados perguntadores estão a regressar, evidentemente, porque se não, caso contrário, não podia responder. Não, muito bem. Eu sei do que é que a casa gasta e, portanto, por isso estamos todos agora. Já estamos no bom sentido, no muito bom sentido. Bom, ora bem, gostaria de agradecer as palavras muito simpáticas do Sr. Deputado Mário Patiantão, as palavras muito simpáticas do Sr. Deputado Vitor Batista, as palavras da Sra. Deputada Teresa Venda, Sra. Vice-Presidente desta Comissão, e o comentário inicial do Sr. Presidente. Eu irei ser telegráfico porque iria aproveitar até esta última presença aqui na Comissão nesta legislatura para, de uma forma telegráfica, porque naturalmente temos hoje um dia parlamentar carregado e, portanto, é indispensável considerarmos o tempo, e a economia do tempo também é algo de fundamental, e o Tribunal de Contas preocupa-se com isso. Primeira nota, lei de enquadramento orçamental. Eu tive a oportunidade de dizer que o Tribunal não suscitou qualquer questão formal, e graças à confiança que existe entre o Parlamento e o Tribunal, nós demos sequência àquilo que o Parlamento nos solicitou, nos termos em que viram. De facto, a lei é um bocadinho mais restritiva, mas a lei faz para as pessoas e não as pessoas para as leis. Portanto, digamos que não foi necessário estarmos a pensar na alteração das leis, porque as leis são sempre boas, desde que nós as apliquemos bem. Portanto, a lei de enquadramento orçamental, apesar de tudo, ela satisfaz-nos porque, justamente, não impediu que nós fizéssemos o trabalho e que correspondêssemos àquilo que o Parlamento nos solicitou, como ficou patente. Segunda nota. Inspeção Geral de Educação. É apenas recordar que, legalmente, sempre que não há resposta em sede contraditória, significa concordância com o Tribunal. Quer dizer, é essa a consequência. Aliás, os senhores deputados sabem isso. Pronto. Portanto, primeira nota, sempre que não há resposta no contraditório, nós entendemos que o Tribunal, ao dizer alguma coisa, isso significa que o destinatário concordou. Se o destinatário não concordar, pode responder. Bom, portanto, e não fazemos mais apreciações quanto a isto. Relativamente à Universidade de Coimbra, eu permitir-me-ia salientar o seguinte. Primeiro, o papel do Sr. Reitor e da Reitoria é um papel, e tem sido, extraordinariamente positivo. E quando aqui foram referidas as 500 contas, estamos a falar do nosso primeiro relatório de auditoria. Portanto, aquele que, aliás, já era conhecido deste Parlamento quando o Parlamento decidiu solicitar-nos o relatório de sequência. As 500 contas estavam então detectadas e, portanto, evidenciadas. Portanto, digamos que Se há surpresa hoje, é no sentido de uma rápida evolução, que nós esperamos que seja cada vez mais rápida, no sentido da melhor disciplina. Portanto, este relatório da auditoria é melhor do que o primeiro relatório. Este relatório significa que houve progresso. Mas, a senhora deputada Teresa Venda pergunta, isto é um panorama apenas da Universidade de Coimbra ou de outras instituições que estão sob jurisdição do Tribunal no ensino superior? Infelizmente, estas são situações demasiado generalizadas e que o Tribunal tem procurado de uma forma sistemática contrariar. Contrariar através dos seus relatórios, através das suas recomendações e até da indiciação de infrações ou responsabilidades. Portanto, aí devo dizer que o papel deste tandem, costumo falar deste tandem, Parlamento, Tribunal de Contas, é pressionar as instituições para que cumpram a lei. Este órgão de soberania que é a Assembleia da República é o órgão legislativo por excelência. A lei tem que se cumprir. E, portanto, este facto é absolutamente insufismável. É preciso que termos leis que sejam cumpríveis. Isto é absolutamente fundamental. Portanto, eu direi que este relatório de seguimento da Universidade de Coimbra foi um relatório, e é um relatório extraordinariamente positivo, mas é um relatório emblemático, porque serve para a Universidade de Coimbra e serve para todas as outras instituições congéneres. E eu diria, primeiro, é indispensável que haja respeito escrupuloso da unidade de soberania, respeito escrupuloso da lei financeira, da lei orçamental nestes domínios, e respeito da Constituição, porque nós não podemos esquecer o que é a autonomia universitária. A autonomia universitária está consagrada constitucionalmente, é um valor extraordinariamente importante, mas tem que ser interpretado de acordo com o cumprimento escrupuloso das regras de disciplina financeira e orçamental. Por isso, hoje, quando se criam as fundações no âmbito do ensino superior, nós estamos a criar entidades que estão sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas. E sujeitas ao Tribunal de Contas em todas as suas consequências, ou seja, no âmbito de todas as suas competências. Fiscalização prévia, fiscalização concomitante, fiscalização sucessiva e responsabilidade financeira. Ora, o Sr. Deputado Mário Patina Antão, e agradeço-lhe muito por isso, recordou alguns elementos do relatório de atividades do Tribunal do ano 2008, que foi divulgado na semana passada. Começou por recordar o facto de haver um aumento das irregularidades detectadas em 60%. Eu permito-me esclarecer que esse aumento de irregularidades se reporta não apenas à esfera que está sob a jurisdição deste Parlamento, mas também à esfera da administração regional e da administração local. E como calculam, pelo número de entidades e operações, obviamente que a administração regional e local tem um papel importante aqui. Eu devo esclarecer o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, não diretamente, mas terá feito uma declaração dizendo que se surpreendia o facto do Tribunal de Contas referir no seu relatório que há um número significativo de irregularidades detectadas na administração local. Bom, não se trata aqui de apreciar negativamente a administração local. Nós prezamos a administração local. Acontece que, pelo número de entidades, há um número significativo de atos. Mas isto não significa, naturalmente, que todos não sejam responsáveis. E eu gostaria aqui, no Parlamento, dizer o seguinte. Não. A nossa ação é uma ação no âmbito da administração central, regional e local. E nós, aqui, não tratamos diferentemente. A lei é geral e abstrata, tem que ser cumprida por todos. a administração central, regional e local, o setor empresarial, tem as suas competências próprias e, obviamente, que na nossa ação nós detectamos o cumprimento ou não cumprimento da lei relativamente a todos. Relativamente a esta questão, Sr. Deputado Mário Patinho, então, porquê este aumento de 60%? Por uma razão simples. Entramos na velocidade de cruzeiro na aplicação da nova lei, em consequência da decisão deste Parlamento. E, como sabem, aumentou significativamente a jurisdição do Tribunal, sobretudo em razão de empresas que, no âmbito das várias zonas, das várias esferas da administração, eram criadas e iam saindo progressivamente do controlo do Tribunal, designadamente do controlo prévio. Perguntar-me-á o Sr. Deputado Mário Patinho, então, qual é o meu balanço relativamente à aplicação da Lei 2006 aprovada por este Parlamento. O meu balanço é extraordinariamente positivo, sobretudo no que se refere à salvaguarda da regra da equidade intergeracional. Porque foi no controlo do endividamento que há consequências positivas relativamente à aplicação da lei. Isso foi bom. Isso foi positivo. Naturalmente que o Sr. Deputado facilmente agora fará contas, porque ao termos passado a controlar nos várias áreas da administração e no setor empresarial o endividamento, obviamente que os valores que estão aqui em causa aumentam muito significativamente. O que nós vamos ter que comparar é, depois de no ano 2008 termos entrado em velocidade de cruzeiro na aplicação da nova lei, é ver nos anos subsequentes qual é justamente o aumento ou a estabilidade relativamente à situação de irregularidades detectadas. Depois, um segundo aspecto. Como sabem os senhores deputados, irregularidade é uma coisa, infração é outra. A irregularidade pode dar ou não lugar à aplicação de sanções. A irregularidade pode ser ou não infração. E o Tribunal, com a nova lei, aprovada neste Parlamento, tem a possibilidade de, recomendando, aplicar sanções se as recomendações não forem seguidas. Portanto, muitas vezes, estas irregularidades são, no primeiro momento, atos não sancionáveis. Mas a partir da circunstância em que o Tribunal as assinalou e recomenda a sua retificação, passam a ser sancionáveis. Portanto, Sr. Deputado, este aumento de 60% deve-se a mais trabalho no Tribunal. Deve-se a melhor fiscalização. E deve-se a uma consequência. É a nova lei aprovada pelo Parlamento. Portanto, isto significa que nós estamos a controlar mais e melhor. E isso deve-se ao Parlamento. Depois, relativamente aos fundos comunitários, tem-se aperfeiçoado significativamente a rede que envolve o Tribunal de Contas Europeu e os Tribunais de Contas dos 27 países membros, e devo dizer aqui, com gosto e uma ponta de orgulho, que o Tribunal de Contas Português tem estado na linha da frente da melhoria do controlo dos dinheiros dos contribuintes europeus e dos fundos comunitários. Como sabem, o Tribunal de Contas Europeu não pode chegar a toda a parte. E o Tribunal de Contas Português é daqueles que tem uma programação sistemática de acompanhamento da utilização do dinheiro público dos contribuintes europeus. Referiu depois a nossa auditoria relativa aos 5 casos emblemáticos das assim designadas derrapagens. Propositadamente, o Tribunal fez um relatório de largo prazo, dizendo assim: o que estamos a detectar não é aquilo que se passou neste ou naquele executivo, neste ou naquele período. Nós estamos a detectar algo que é estrutural, algo que se repete. E se é algo que se repete, todos, sem exceção, devemos dar as mãos para que não aconteça. As derrapagens são muito comuns quando nós fazemos obras lá em casa. Mas nós não somos profissionais. E nós estamos a dispor do nosso próprio dinheiro. Mas quando fazemos obras públicas, quando utilizamos o dinheiro dos contribuintes, aí nós temos que ser muito mais exigentes. É que o dinheiro não é nosso. O dinheiro é dos contribuintes. E por isso, no planeamento. E por isso, no lançamento da obra. E por isso, no cumprimento do Código dos Contratos Públicos, nós temos que ser muito mais rigorosos. Designadamente, incluir cláusulas penalizadoras que garantam, afinal, uma maior disciplina. Esta é que é a questão. Este relatório é um relatório que não visa descobrir infrações, não visa descobrir... Não, visa descobrir estruturalmente fatores que levem no futuro a termos maior disciplina nas finanças públicas. Senhores deputados, muitas vezes se pergunta, vale a pena fazer os sacrifícios em razão de mais disciplina orçamental? E eu digo, sim, vale a pena, porque ficaremos melhor preparados e, sobretudo, não esqueceremos das gerações futuras. Este ponto é absolutamente fundamental e aí este ponto é um ponto estrutural. É um ponto consensual. O grande economista, no princípio do século, Knut Wicksell, dizia, as medidas estruturais têm que ser medidas consensuais. Temos que nos pôr todos de acordo relativamente a regras fundamentais que nos permitam utilizar melhor o dinheiro público e não sacrificar as gerações futuras por aquilo que hoje gastamos e que não é nosso. Código de Contratos Públicos, o Parlamento tem aqui um papel extraordinariamente importante, uma vez que o Código dos Contratos Públicos é um dado positivo. Mas é indispensável agora ver como é que a sua prática ocorre. Para quê? Para garantir que estas medidas disciplinadoras, que inequivocamente aqui estão, e que foram pronunciadas por outras, que foram recordadas aqui pelo Sr. Deputado Vítor Batista, estas medidas têm que ser cumpridas. São para ser cumpridos. Mas já repararam que, se funcionar o princípio do já agora, não há código que prevaleça. Quer dizer assim, ora bem, a obra está lançada. E o empreiteiro, o que mais gosta de ouvir é o já agora. Olha, já agora faça isto, olha, já agora faça aquilo. Olha, neste momento acabou o orçamento. Acabou a previsão. Porquê? Já estamos noutro domínio. Eu agora posso imputar custos ou encargos que, de facto, são muito maiores e sacrificam o contribuinte. Portanto, boa medida. Haver um código novo. Indispensável à medida o acompanhamento. Porque só por milagre é que uma lei é perfeita. Portanto, é introduzir-lhe os aperfeiçoamentos necessários para que o Código de Contratos Públicos permita a boa utilização do dinheiro público. Depois, a articulação das medidas de disciplina financeira e orçamental com as medidas da concorrência. É indispensável o cumprimento escrupuloso da concorrência e das regras da concorrência e o combate à cartelização, porque muitos dos problemas que existem, como bem sabemos, na má utilização do dinheiro público, deve-se à circunstância de haver cartelização. Depois, o Sr. Deputado Mário Patinho Antão referiu a questão das parcerias. A necessidade de regras claras, o Tribunal tem acompanhado. É uma realidade nova. E é uma realidade nova que tem que ser vista com extraordinário cuidado. Porquê? Porque há partilha de riscos. E esta partilha de riscos tem que ser uma partilha real. Quantas vezes nós vemos que na parceria a partilha de riscos é uma partilha assimétrica, em que o Estado suporta mais riscos do que a entidade privada. Ou vice-versa, não importa. A parceria tem que ser uma partilha efetiva de encargos e de riscos. E depois, Sr. Deputado Mário Patinho Antão, como ilustre académico que é, a recordação de algo que é fundamental. É a nossa conhecida e querida regra de ouro das finanças públicas. Não recorrer ao crédito para realizar despesa corrente.
não recorrer ao crédito para aumentar o consumo e a procura com consequências negativas em termos da estabilidade orçamental. Este ponto é fundamental. Observatório das Obras Públicas. Senhores deputados, li também o texto do Dr. António Barreto. A lei prevê a existência de um observatório. Eu só posso dizer o seguinte. No exercício das suas competências, cá está o Tribunal. Não é um observatório. O Tribunal é um tribunal. O Tribunal é um órgão superior de controlo e aqui estamos a exercer as nossas funções relativamente a este domínio. O Observatório de Obras Públicas é um órgão interno, é um órgão que tem o seu papel, que deverá ser o seu papel, mas, digamos, o que é que eu disse perante esta questão? O Tribunal de Contas registra as normas que existem da organização do Executivo, mas assume as suas próprias competências, porque é disso que se trata. Senhor Deputado Vítor Batista, muitas das questões que referiu já lhes fiz referência, mas permito-me, sobretudo, salientar que hoje a relação que existe entre os Parlamentos e os Tribunais de Contas reforçou-se significativamente. A crise financeira, designadamente o crash do outono de 2008, induziu a necessidade de haver órgãos de controlo independentes, não dependentes dos seus clientes, porque a grande questão das instituições de auditoria que estão no mercado é, de algum modo, não quererem perder a sua própria clientela. Não põe em causa porque eles são submetidos a regras, mas tem a sua competência própria. Quando falamos dos órgãos superiores de controlo, aí são órgãos absolutamente independentes e são órgãos que estão apenas sujeitos aos critérios da lei e aos critérios gerais que estão definidos nas regras da auditoria. Apenas isso. E, portanto, doa a quem doer. Este aspecto é muito importante. Quem ganha? O contribuinte. Quem ganha? O Estado Democrático. Como é evidente. Num primeiro momento pode ser antipático, é evidente. Mas depois dizemos assim, mas ficamos tão descansados. Porque ao menos sabemos que há quem se preocupe com a boa utilização do dinheiro público. E este aspecto é naturalmente particularmente importante. Senhor Conselheiro responderá às questões específicas.
Ora, obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser telegráfico, embora haja aqui uma ou duas questões, enfim, mais substanciais. Relativamente à Sra. Ministra da Educação, foi a questão colocada pelo Sr. Deputado Batinha, então, enfim, nós não referimos textualmente, talvez, no relatório, mas a insistência de despacho formal sobre o plano de atividades, designadamente, o relatório é menos grave, mas sobre um plano pode levantar problemas jurídicos, em termos de atuação da própria inspeção, pelas funções que a inspeção tem. E, portanto, é esse aspecto que o Tribunal, digamos, é por causa desse aspecto que o Tribunal fez uma recomendação à Sra. Ministra, porque isto pressupõe uma atuação do órgão de tutela face ao órgão tutelado por um lado, e isto tem afetação de recursos por outro. E, portanto, não havendo despacho do membro do Governo sobre a atuação, neste caso, de uma inspeção, isto pode levantar alguns problemas jurídicos. Portanto, foi esse aspecto. Relativamente ao princípio da unidade de tesouraria, eu se ler um relatório, portanto, o Sr. Reitor vem a esgrimir argumentos que isto se andou a mexer, que o próprio Governo não poderia, com o Decreto-Lei 191-99, mexer na matéria, porque isto se trata de regime de bases do ensino superior. Não é verdade. Isto é matéria relativa a finanças públicas. Do CUR. Bom. E, portanto, quer dizer, até se focam eu tenho muito respeito pelo professor Vital Moreira, mas isto é regime de finanças públicas. E sempre foi assim. Eu não sei como é que se vem agora argumentar que as universidades ficam excepcionadas e que, portanto, os fundos e serviços autónomos ficam também excepcionados, que é o que disse o Sr. Reitor. E, portanto, quer dizer, o Tribunal reiteradamente tem vindo, digamos, a aplicar isto. Mas a questão, porque as universidades não cumpriram, é uma questão mais funda de negociação com o Ministério das Finanças relativamente às verbas.
Nós, as universidades, tendo as receitas próprias fora do Tesouro, não informam o Ministério das Finanças dos montantes que ali estão. Nós encontramos em 2007, a auditora coordenadora, corrigir-me-á se eu disser alguma asneira, mas nós encontramos em 2007 uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças que estava a fazer o levantamento de cima a baixo do país em termos de universidades para saber que receitas próprias é que estavam depositadas na banca comercial e não no Tesouro. E o montante era da ordem dos 600 milhões de euros. E, portanto, quando se vai negociar com o Ministério das Finanças, o que se diz ao Ministro das Finanças, olha, nós estamos sem dinheiro, chegamos a junho, não temos dinheiro para pagar vencimentos, mas e depois há receita própria que está ali depositada. E mais grave que isso, e o Tribunal, e eu desde que assumi, estou há 4 anos com este setor, portanto, para trás não tive responsabilidade nenhuma neste setor, mas mais grave que isso é que as universidades gastam primeiro o Orçamento de Estado e depois é que vão à receita própria, quando as sucessivas leis do Orçamento de Estado mandam fazer exatamente o contrário. E, portanto, nós começámos, desde que eu assumi este setor, a verificar se as leis do orçamento nessa matéria eram cumpridas. Portanto, o problema, o nó-górdio está aqui. A situação neste momento, do nosso ponto de vista, e para nós, Tribunal Auditor, está um pouco facilitada, porque a Lei 62 de 2007, o regime jurídico das instituições do ensino superior, é clara a lei, ao dizer que as receitas próprias, as universidades podem as depositar onde muito bem entenderem. O trabalho está mais dificultado para o Ministério das Finanças, porque isto vai ser um bocado o jogo do gato e do rato. Bom, e, portanto, a infração que aqui está no relatório é porque, desde 2004, que o Sr. Reitor sabia e tem uma recomendação específica do Tribunal nessa matéria e sabia que tinha que cumprir. E, portanto, há aqui, digamos, do meu ponto de vista, um acatamento não reiterado e injustificado, porque não é esta justificação que o Sr. Reitor dá que pode levar a infração financeira. Eu entendi que não a devia derrubar. Bom, relativamente a uma questão que era o Sr. Deputado Patinhantão, que era a Sra. Deputada Teresa Venda e o próprio deputado, o Sr. Deputado Vítor Batista, referiram relativamente às verbas com fundos comunitários. Vamos lá ver. Nós, neste momento, e eu assumi essa orientação específica, nós neste momento estamos a fazer uma auditoria à Fundação para a Ciência e Tecnologia. É uma auditoria orientada, a Fundação para a Ciência e Tecnologia gera muito dinheiro, 90% de fundos comunitários ou 95%. E, portanto, a auditoria está a ser direcionada no sentido de apreciar as fases das candidaturas desde que a candidatura entra até que os pagamentos são realizados. Portanto, é uma auditoria direcionada ao sistema de controle interno da própria Fundação em termos de fundos comunitários. Bom. E, portanto, eu esse aspecto queria relevar porque, portanto, quer dizer, há aqui a própria Fundação, como sabem, faz auditorias, portanto, eu aqui não quero questionar a qualidade das auditorias, mas as informações que eu disponho até este momento não são grandemente abonatórias em termos de um controle sistemático que um órgão daqueles, como uma Fundação, tem que fazer. E, portanto, o Tribunal, eu espero ainda este ano apresentar o relatório, e, portanto, é uma matéria que nós estamos muito em cima dela. O segundo aspecto que eu queria referir é que, em termos da Universidade de Coimbra, eu posso dizer que a auditoria que foi feita em 2000 era de caos contabilístico. Era isto, caos contabilístico. Nós tínhamos as faculdades com a autonomia administrativa e financeira, tínhamos operações, aliás, um dos relatórios do Tribunal é operações à margem do orçamento, tínhamos milhões de euros que não eram contabilizados, que não eram relevados contabilisticamente e que o próprio reitor não sabia onde é que andava. Portanto, por vicissitudes várias, a auditoria foi feita em 2000 e o relatório só foi aprovado em 2004. Não se devia ter passado, passou-se, eu não vou aqui, enfim, houve, o Sr. Presidente sabe o que é que se passou, e, portanto, houve, de facto, este lapso de tempo muito grande que fez com que, no ano nós voltássemos lá, tivéssemos que, enfim, pactuar um pouco com 4 anos, porque, do ponto de vista formal, o reitor só foi notificado de um dos relatórios em 2004 e o outro em 2005, o atual reitor. Bom, e, portanto, digamos, essa situação pesou no que a senhora deputada Teresa Venda fez, porque eu apanho o primeiro relatório, e não estava, nem fui adjunto sequer desse relatório, apanho esses dois relatórios, cujas auditorias, como digo, repito, foram feitas em 2000 e um dos relatórios foi aprovado em 2004 e outro só em 2005. E, portanto, do ponto de vista formal, o atual reitor, professor Seabra Santos, só a partir desse momento é que é responsável. Isto entronca na questão que me colocou da matéria sancionatória e reintegratória. Relativamente à matéria sancionatória, a maior parte destas situações ocorreram em 2000, portanto, os relatórios foram aprovados, os anteriores, referência a 2000, e, portanto, do ponto de vista sancionatório, a maior parte delas estão prescritas. Bom, do ponto de vista reintegratório, há aqui, de facto, um dever de omissão. Há um dever que, de cobrança de receita, mas, portanto, há uma omissão. A lei do Tribunal, o que especifica no artigo 61, é que, claro que eu posso considerar aqui como matéria reintegratória, mas só se houver dolo. E, portanto, eu não tenho dados no relatório que me permitam dizer que, dos anteriores responsáveis, houve dolo nesta matéria, ou seja, houve intenção específica de não cobrar as verbas. Agora, que há um descontrole enorme na parte das propinas, há. Mas a responsabilidade maior não é do atual reitor, nem da atual equipa reitoral. E, portanto, eu me entendi que ter que voltar para trás, a quase 9 anos atrás, face ao que nós apanhámos em termos de auditorias, acho que não se justificava numa auditoria de seguimento, face à própria postura do reitor, em termos de tentar resolver este tipo de situações. E, portanto, eu não me compete também a mim estar a investigar, digamos, se houve dolo, se não houve dolo. Eu devo dizer que é uma disposição da lei do tribunal, tem-me aparecido várias situações, é uma disposição da lei do tribunal que eu não concordo, porque quando há omissão de receita não justificada, não é questão do dolo, é não justificada, ele devia ser responsabilizado. De qualquer forma, também lhe refiro que o relatório está no Ministério Público, portanto, o Sr. Reitor teve 120 dias para... É um conjunto de recomendações que são novamente reiteradas e, portanto, o Sr. Reitor tem, o preso deve estar a terminar, para nos apresentar, digamos, o conjunto de soluções, ou o que é que fez e o que é que não fez, e justificar porque é que não fez, em termos das recomendações que lhe foram dirigidas. De qualquer forma, o Ministério Público não está agarrado à qualificação jurídica dos factos no relatório. Se ele entende que há aqui matéria reintegratória ou matéria sancionatória que não está aqui prevista, ele pode avançar. Pronto. Relativamente à questão da unidade de ordenaria, do meu ponto de vista, é particularmente grave. Porque, como disse o Sr. Presidente, as situações que nós temos apanhamos aqui em Coimbra, apanhamos nas outras universidades. E o Conselho de Reitores toma uma posição uniforme. Portanto, quer dizer, aí jogam todos para o mesmo lado. Isto implica, foi o que eu disse há bocado, quer dizer, implica o não cumprimento da lei em vários aspectos, quer da lei do Orçamento de Estado, quer do diploma do Princípio de Unidade de Ordenaria, do Decreto-Lei 191-99, que foi feito pelo Governo ao abrigo de uma legislação legislativa, diga-se, não é? Bom. Relativamente ao Sr. Deputado Vítor Batista, da página 40, que tinha colocado a linha B, situações em análise na Universidade de Coimbra. Isto são situações em que não havia documentação de despesa e em que a própria reitoria não aceitou o que as faculdades lhe apresentaram face à inexistência de documentação de despesa. Bom, esta é uma das situações que o Sr. Reitor, em recomendação número 7, se reparar, tem a recomendação número 7 no relatório, na página... ou na página 11. A recomendação número 7 é precisamente sobre a matéria de regularização e contabilização. É evidente que cheques de 1992 e 1993, quer dizer, não se justificam que ainda estejam no cofre. Portanto, é injustificável, não é? Pronto, mas há aqui um conjunto de situações que, volto a repetir, quer os serviços centrais, quer o próprio reitor, não as aceitaram como foram apresentadas pelas faculdades. E, portanto, por isso é que isto, o item no relatório, tem situações de análise na Universidade de Coimbra. Portanto, refere-se a estas situações. Claro que, se do ponto de vista da resposta que der o reitor da Universidade de Coimbra, se não forem justificados estes demais, é evidente que isso depois compete ao Ministério Público avançar, não é? Portanto, aí... agora, isto é situação, referem-se a situações que vêm delas muito de trás. Relativamente ao caso das propinas, é o mesmo tipo de situação. Eu tenho aqui situações que remontam a 1992. E, portanto, quer dizer, Sr. Deputado, é uma situação inadmissível. Eu concordo consigo que é uma situação inadmissível. Mas, portanto, a situação está-se paulatinamente a ser corrigida e é óbvio que há aqui também uma recomendação muito forte ao Sr. Reitor no sentido de dizer isto não se pode passar. Pelo menos saibam quanto é que está em dívida. Porque nem isso sabe. Quer dizer, portanto, de um lado apanhamos 4 milhões e meio, do outro lado apanhamos 9 milhões e meio. Quer dizer, isto é o básico. Bom, e quando eu referia relativamente à Inspeção-Geral de Educação, que eu gostaria de indicar, e penso que a secção sobrecarregaria isso,
a outro tipo de auditorias, quando eu apanho auditorias financeiras, situações como estas, e que tenho apanhado em várias, eu dou-lhe o caso concreto, nós fizemos uma auditoria a 4 universidades na parte da questão de bens e serviços. Detetamos, dentro da própria universidade, diferenças de preço para o mesmo produto e para a mesma referência que chegam aos 1000%. Portanto, ouça, isto é só para lhe dar uma ideia do que nós apanhamos. Portanto, eu quando apanho estas situações, eu não me posso estar a preocupar com as escolas secundárias. Quer dizer, está a ver? Pronto. E, portanto, aí eu queria me referir a isso. Aí tem que ser um bocado a Inspeção-Geral de Educação, que, porque depois para o ensino superior temos a Inspeção-Geral de Ciência no Ensino Superior, mas na parte do ensino secundário, o Tribunal, obviamente, tem também a verificação interna quando as contas entram, e algumas contas que já não têm, face ao volume financeiro dos agrupamentos de escola, que já têm o volume financeiro que justifica a apresentação formal das contas, não apenas 2 ou 3 papelinhos. Agora, a situação que nós apanhamos, infelizmente, é esta. E, portanto, não tendo auditorias financeiras suficientes, temos de ser nós a fazer o trabalho de casa, digamos assim. Pronto, portanto, isto tem sido a orientação que eu tenho seguida no setor e que tem sido sufragada, digamos, pela 2ª Secção do Tribunal. Relativamente, eu penso que respondi a todas as questões, não, acho que não deixei nenhuma. Não, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, são 2 notas apenas. Esta questão das propinas é uma questão que se deve à sequela do caos financeiro que foi encontrado em 2000 e que o Sr. Conselheiro Meira Crespo aqui referiu. Muito antes, aliás, dele ter tomado responsabilidades nesta área. Eu devo dizer, enfim, noutra encarnação minha, eu não só tive o ensino superior como tive as finanças e, portanto, posso dizer que conheço bem a situação. Não é aceitável, designadamente em relação a dívidas de propinas, que haja incerteza ou não pagamento, por uma razão simples. Há 2 tipos de alunos que estão aqui considerados. Os que têm sucesso e os que não têm sucesso. Ora, todos os que têm sucesso, no momento em que vão requisitar o seu diploma, têm que pagar todas as dívidas. E as dívidas têm que ser devidamente registadas. Não há razão. Quer dizer, não é possível eu emitir o diploma ou emitir o certificado sem garantir o cumprimento de todas as dívidas. Isto é, os que têm sucesso final. Terminam o seu curso. Portanto, não há qualquer razão para que haja dúvida relativamente a isto. Agora, aos que não terminam o seu curso. Relativamente aos que não terminam o seu curso, temos os que não fazem exames. Bom, os que não fazem exames, pronto, não fazem exames. Os que fazem exames só podem fazer exames desde que demonstrem que procederam aos pagamentos. Isto é só para vos chamar a atenção que há mecanismos da lei de controle que impedem isto, porque há um mecanismo final que é emissão do diploma. E, portanto, não há emissão do diploma sem pagamento de toda a dívida. É evidente. E não há exames, não há avaliação sem pagamento. E, portanto, há aqui uma discrepância, como calculam, e isto não pode ser. Que é, no fundo, não há ajustamento entre o sistema de organização das escolas para efeito de avaliação e emissão de certificados de habilitações e a contabilização financeira. A questão que a senhora deputada Teresa Venda referiu relativamente às sanções faz-me lembrar algo que já foi aqui recordado pelo senhor deputado Mário Patinhantão relativamente ao relatório que foi divulgado na semana passada. É que o Tribunal, no ano 2008, aumentou muito significativamente o cumprimento de sanções e, em especial, de sanções voluntárias. Ou seja, a eficácia do Tribunal, como sabe, isto não são receitas do Tribunal, são receitas do Estado, não é? Nem as reposições, nem as multas são receitas do Tribunal. Seria absurdo que o fossem, como é evidente. Mas, portanto, é o Estado que beneficia e, portanto, aumentou significativamente a eficácia sancionatória. E dou só um número. Por cada euro que foi investido no Tribunal de Contas no ano 2008, houve 9 euros de benefício dos contribuintes. Isto significa que estamos ligeiramente acima da média das melhores organizações. A melhor é o National Audit Office em Inglaterra, que tem à volta de 1 para 8, 1 libra para 8 libras, nós estamos com 1 para 9. Mas que é um valor bastante cauteloso. Isto é muito importante. Isto é muito importante porque significa que há uma avaliação de produtividade. Este ponto, nós temos que introduzir este elemento, não é? De produtividade. Ou seja, ver como é que o dinheiro dos contribuintes aplicado no controlo tem retorno. E muitas vezes falamos do desperdício, mas é importante ver, falamos da boa prática. E vermos que, de facto, é possível fazer investimentos com resultados positivos. E, naturalmente, quero agradecer a todos, em particular ao Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agradeço a presença do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Guilherme Martins, a presença do Sr. Juiz Conselheiro, António Mira Crespo, a presença ainda da Sra. Auditora Coronadora, Maria de Luz, Pedroso de Faria. Três notas finais. Uma primeira mais de substância, relativamente ao tema que aqui nos trouxe hoje. Eu recordo um princípio básico da filosofia de Hegel, que sustenta que a acumulação de quantidades gera um problema de qualidade. E eu fiquei preocupado quando ouvi a situação do Estado de Coimbra, pese embora registre a evolução positiva que o Sr. Presidente e o Sr. Juiz Conselheiro tiveram o cuidado de sublinhar, mas mais preocupado fico quando tomo conhecimento de que esta situação não é uma situação peregrina ou virgem, é uma situação generalizada todo o ensino superior. E aí, então, há um problema de qualidade da gestão dos dinheiros para os dinheiros do ensino superior, que seguramente não pode deixar de merecer a redobrada atenção do Parlamento, em concreto desta Comissão de Orçamento e Finanças. As duas notas pessoais que eu queria aqui deixar ficar, a primeira é para realçar aquilo que já aqui foi dito de forma enfática e recorrente, mas que é sempre bom repisar, porque nesta matéria quod abunda non nocet, o que abunda não prejudica, que é de facto a cooperação estratégica exemplar, e aqui cooperação estratégica no sentido devido do termo, entre esta Comissão de Orçamento e Finanças e o Tribunal de Contas, na persecução do interesse nacional e do interesse público da gestão de dinheiros públicos. Sublinho, obviamente, o papel que o professor Mário Patinha, então, desempenhou como primeiro presidente desta Comissão e que deu, digamos, o pontapé de saída para um relacionamento frutuoso entre a Comissão de Orçamento e Finanças e o Tribunal de Contas. Não quero, naturalmente, pôr em bicos de pés nessa matéria, até porque elogio em boca própria e vitupério, apenas tive a honra e o prazer de ter dado um contributo, em nome do meu partido, para a nova lei orgânica do Tribunal de Contas, e nessa exata medida gostava aqui, e esta é a última nota, de expressar o meu apreço e a minha consideração pessoais pelo Dr. Guilherme Oliveira Martins, enquanto Presidente do Tribunal de Contas. Eu, já aqui foi dito há pouco, que quando da sua indigitação para o Presidente do Tribunal de Contas, muitas vozes e alguns opinion makers se levantaram, suscitando a questão da independência, da isenção e da imparcialidade que o cargo do Presidente do Tribunal de Contas deveria necessariamente exigir. Eu nunca pus em dúvida que Vossa Excelência, Dr. Guilherme Martins, seria um excelente Presidente do Tribunal de Contas, como tem sido. E nunca pus em dúvida porque, agora voltando novamente a citar Hegel, o homem é o corolário dos seus próprios atos. O Dr. Guilherme Martins é uma pessoa que ama a liberdade e a democracia e é, sobretudo, uma pessoa com um caráter irrepreensível de probidade, de verticalidade e de honestidade. Eu fui testemunha disso nos 10 anos que passei aqui no Parlamento e queria dar testemunho vivo disso na sua presença. Portanto, nunca pus em dúvida que a Vossa Excelência iria exercer com denodo, com esmero, com proficiência e com grande qualidade, com qualidade ímpar e irrepreensível, a função de Presidente de Tribunal de Contas. E por isso lhe digo, estamos no final da legislatura, esta é a última vez que nos encontramos na Comissão de Orçamento e Finanças aqui no Parlamento, alguns de nós não estarão cá na próxima legislatura, a Vossa Excelência porventura continuará naturalmente nas suas funções de Presidente do Tribunal de Contas e resta-me dizer-lhe que estou absolutamente convicto, fundadamente convicto, que o Tribunal de Contas em Portugal está em muitíssimo boas mãos, está nas mãos do Dr. Guilherme Oliveira Martins. Muito obrigado. Está encerrada a reunião, senhores deputados.